Você está acompanhando pela Rádio Senado a reprise da sessão plenária do Senado Federal que aprovou o Estatuto da Juventude.
Senhor Presidente.
Senador Capiberibe.
Senhor Presidente, eu queria louvar essa iniciativa de devolver o mandato popular, o mandato do senador Luiz Carlos Prestes, senador eleito por 3 estados brasileiros. Foi eleito por 3 estados, não apenas por 1. Eu queria também louvar esse relatório do nosso líder, figura emblemática do PSB, senador Antônio Carlos Valadares, dizer-lhes que a história do nosso país é marcada pelo autoritarismo, pela cassação de registro de partidos políticos. E antes de cassar o mandato de Luiz Carlos Prestes, da bancada parlamentar do Partido Comunista na Câmara Federal, cassaram o registro do Partido Comunista. E cassaram uma bancada de representantes brilhantes. E aqui já foi citado Jorge Amado. Eu citaria um dos heróis dessa nação, Carlos Marighella. Um deputado combativo, numa bancada de 16 deputados que foram cassados no mesmo dia. As gerações que se sucederam de 1964 e principalmente a partir de 1985, com o fim da ditadura civil-militar, precisa sim tomar conhecimento da história e, sobretudo, dos abusos cometidos contra o povo brasileiro. Eu queria, senhor presidente, manifestar minha alegria na devolução simbólica do mandato popular cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Eu vivi também essa experiência e sei que é uma experiência amarga, difícil de ser esquecida. Eu queria finalizar dizendo e recomendando a todos aqueles que nos ouvem pela rádio e pela TV, Senado e aqui no plenário, que assistam o filme de Flávio Tavares e de Camilo Tavares, chamado Um Dia que Durou 21 Anos, para que, definitivamente, é um documentário histórico que reconta como se deu o golpe civil-militar de 1964 e dos absurdos que se cometeram contra a sociedade brasileira. Portanto, parabéns a essa casa por devolver um mandato legítimo, um mandato eleito pelo povo de 3 estados brasileiros. Parabéns ao senador Valadares, parabéns a este Senado.
Senador Humberto Costa, em seguida senador Jorge Viana.
Senhor presidente, gostaria também de me manifestar e, com certeza, tenho a autorização do meu líder para fazê-lo em nome do Partido dos Trabalhadores. Gostaria de parabenizar essa iniciativa da mesa diretora. Quero parabenizar também o relatório do senador Antônio Carlos Valadares e parabenizar a todos nós que fazemos, nesse momento, justiça. Justiça a uma das personagens históricas mais importantes do Brasil, uma verdadeira legenda do nosso povo, que foi Luiz Carlos Prestes, um defensor das causas sociais, um defensor da liberdade, alguém que enfrentou as maiores dificuldades, chegando no período em que foi preso durante o Estado Novo, o seu advogado Sobral Pinto recorrer à Lei de Proteção dos Animais para que Luiz Carlos Prestes pudesse ter melhores condições na prisão. E ele continuou na sua luta até a sua morte, contribuindo para a construção da democracia no Brasil. É importante ressaltar também duas situações em que as classes dominantes desse país forjaram ameaças para poder golpear a nação. A primeira, durante o plano Cohen, em que havia uma denúncia de que o Partido Comunista iria tentar uma revolução no Brasil, tendo havido já o episódio de 35. Portanto, em 37, essa questão vem à tona, e aí é o início do Estado Novo, um pretexto para cercear a liberdade do nosso povo. E em 1945, em plena vigência da democracia, um outro fato inusitado, um comentário que teria sido feito por Luiz Carlos Prestes, também justificou a cassação do registro do Partido Comunista e a cassação, talvez, de um grupo dos mais importantes parlamentares da história do Congresso Brasileiro. Então, eu acredito que hoje nós estamos fazendo justiça e parabenizo a todos que concorreram para que o Senado, pudesse fazer o resgate dessa figura de Luiz Carlos Prestes. Obrigado, presidente.
Obrigado a Vossa Excelência. Senador Jorge Viana.
Senhor presidente, era só também para me somar os colegas senadoras e senadores. Eu acho que são atitudes como essa que o plenário do Senado Federal toma que nos fazem resgatar o respeito da sociedade, porque eu sou de uma geração que se inspirou nessa batalha de vida de Luiz Carlos Prestes. Ele dedicou a vida inteira a lutar por seus ideais, por liberdade e pelo nosso país. E sofreu e passou pelo que passou exatamente pelas ideias que defendia e pela luta que travava. E hoje eu tenho a alegria, a honra de estar compondo o plenário desse Senado, a mesa diretora dessa casa, junto com Vossa Excelência, e nós estarmos aí assinando esse ato que faz justiça com a memória dessa figura que é parte da história do Brasil, Luiz Carlos Prestes. Muito obrigado, senhor presidente.
Senadora Lídice da Mata.
Presidente, para parabenizar o senador Inácio Arruda pela iniciativa, o senador Antônio Carlos Valadares como relator, Vossa Excelência e todo o plenário desta casa, pela decisão que nós vamos tomar nesse momento. Devolver o mandato daquele que foi uma das maiores lideranças políticas do Brasil na sua época, que atravessou este país na busca de representar os explorados e oprimidos da nossa nação. Prestes, na Constituinte de 46, foi o senador o segundo mais votado do país, perdendo apenas para o próprio Getúlio Vargas. Esses resultados eleitorais, presidente, transformaram o PCB na época, na quarta força política do país. Foram eleitos, juntos com Prestes, da Bahia, uma bancada também significativa de homens honrados que participaram aqui daquele processo. Esteve aqui presente, representando a Bahia, Carlos Marighella, Jorge Amado, Milton Caires e tantos outros comunistas que representavam naquele momento no Brasil muito mais do que um movimento em defesa do comunismo, que representavam a luta pelos direitos nacionalistas do país, que representavam a luta pelos direitos dos trabalhadores, que representavam um processo na verdade, de dar visibilidade ao trabalhador do mundo inteiro, que representava, portanto, um processo civilizatório para a nação brasileira. É a justiça que se faz aqui hoje, devolvendo a Luiz Carlos Prestes, mesmo que simbolicamente, o seu mandato, para que a história do Brasil possa registrar a recuperação da sua imagem e possa registrar exatamente o que o Senado faz nesse momento como um grande ato da história política do Brasil contra as ditaduras e pela democracia. Muito obrigada, senhor presidente.
Senhor presidente,
conceda a palavra ao senador Cacildo Maldana, em seguida ao senador Inácio Arruda, que é o autor da proposta.
Eu tenho muita honra, porque o senador Inácio Arruda é o autor. Mas eu quero apenas deixar registrado um fato em Santa Catarina. A coluna Prestes, a época quando passou, veio do Rio Grande, passando pelo oeste catarinense, na fronteira com a Argentina, e adentrando ali para o Rio Cerqueira, que pega Iriguaia, Argentina, o Paraná e ali a divisa com Santa Catarina. Naquelas caminhadas, ficou um marco muito extraordinário na cidade de Descanso, que é a fronteira com a Argentina. Fica ao lado de São Miguel do Oeste, Itapiranga, naquela região. E ela levou o nome de Descanso, porque a coluna Prestes, por bem descansar naquela comunidade, naquela região. E em homenagem a isso, começou a criar um vilarejo e foi desenvolvendo e leva o nome de Descanso, porque a coluna Prestes passou por aquela região. Então é um fato marcante para nós catarinenses e trago aqui esse testemunho que é muito conhecido. Me congratulando com este ato, senador Arruda e caros colegas, de reconhecer neste homem que foi senador, foi tudo na vida pública brasileira.
Senhor presidente.
Senador Inácio Arruda. Senador Inácio Arruda.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senadoras, acabo também de receber uma carta da viúva de Prestes, Maria Prestes, também se congratulando com o Senado Federal face à decisão da mesa de colocar em votação resolução que resgata o mandato de Prestes. É evidente que Prestes tinha o seu mandato e os comunistas na Câmara tinham os seus mandatos como grande instrumento de ligação com o povo, de defesa dos direitos sociais, de aprofundamento do processo democrático brasileiro. Foram cassados, continuaram a lutar fora do parlamento de forma viva e audaz. Por isso, o ex-senador eleito pelo Partido Comunista, diz a sua companheira Maria Prestes, eleita em 46, interrompeu as suas atividades aqui, mas continuou a sua longa trajetória de luta fora do parlamento. Atravessou altivo um longo período de clandestinidade, entre os anos de 47 e 59. Realizou ações políticas junto ao governo João Goulart, entre os anos de 60 e 64. Organizou a Frente Ampla Antifascista contra a ditadura nos anos de 64 e 79. E liderou projetos políticos pela democracia entre os anos de 80 até a sua morte, em 7 de março de 90. O Senado Federal, ao anular a cassação de Prestes, realiza um ato de justiça histórica. O Cavaleiro da Esperança não foi cassado por ser corrupto, por ser bandido ou por ter realizado ações contra os interesses públicos nacionais. Ele foi arrancado do Senado Federal por sua ideologia, por sua luta pelo socialismo, que tinha como bandeira a entrega dos meios de produção aos trabalhadores e às terras para quem nela trabalha. Neste momento, não posso deixar de lembrar os nomes de alguns deputados cassados naquele ano: João Amazonas, Jorge Amado, Carlos Marighella, Gregório Bezerra, entre tantos outros. Será que não chegou a hora de anular todas as cassações dos comunistas em 47, inclusive nas assembleias legislativas e câmaras municipais de todo o Brasil? Pergunta Maria Prestes. Portanto, entendo que a volta simbólica de Luiz Carlos Prestes ao Senado Federal pode abrir uma porta para resgatar centenas de brasileiros do esquecimento, valorizar homens e mulheres que lutaram pela democracia e pela Revolução Socialista. Rio de Janeiro, 10 de abril de 2013, carta de Maria Prestes, viúva de Luiz Carlos Prestes. E, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu acrescento que nós somos filhos dessa luta, dessa luta tenaz de homens que se dedicaram toda a vida inteira, à luta pela liberdade, pela democracia, pelo socialismo e pelo Brasil, porque essa era a causa da coluna invicta, comandada, entre outros, por Luiz Carlos Prestes. Essa foi a causa da vida inteira de Marighella, de Maurício Grabois, de João Amazonas, de Batista Neto, lá do meu estado, o Ceará, que era deputado federal. Hoje, com essa decisão do Senado, nós completamos o debate em relação àquela bancada eleita em 45, no ato democrático da Constituição Democrática que veio a seguir. Aquela bancada foi toda caçada pela arbitrariedade, pela perseguição. Agora nós fazemos esse resgate. Todos os deputados federais já foram resgatados também no ato de justiça com o mesmo teor do que estamos realizando agora. E, senhor presidente, veja a coincidência. Em seguida, a decisão do Senado de resgatar o mandato de Luiz Carlos Prestes, nós vamos votar o Estatuto da Juventude. Não tem dia mais acertado, não tem dia mais feliz para que a gente possa fazer essa votação. Resgatar o mandato de Prestes e votar o Estatuto da Juventude. Como nos disse aqui a Luiz Nunes Ferreira, agora, com o processo democrático, fruto da conquista popular, nós podemos estar no plenário do Senado. Ali está a Uni, ali está a UBS, aqui estão os estudantes, aqui está a juventude. E nós podemos dizer, agora resgatamos o mandato do Cavaleiro da Esperança, que sobretudo tinha esperança na juventude. Um abraço, senhor presidente, e obrigado por esse grande ato histórico que realizamos nesse instante, e peço que a carta de Maria Prestes, companheira de Luiz Carlos Prestes, seja também colocada e recebida para que faça parte dos anais da história do Senado. Muito obrigado.
Presidente, senador Alfredo Nascimento.
Pela ordem, para fazer um registro, encontra-se aqui em plenário a nossa deputada estadual do Rio de Janeiro, pelo Partido da República, Clarissa Garotinho, acompanhada de lideranças da juventude, com o objetivo de dar apoio à votação que nós levaremos logo em frente a essa votação, no sentido de que o Rio de Janeiro se faça representar nessa votação. Seja bem-vinda, minha querida deputada Clarissa Garotinho.
Você está acompanhando pela Rádio Senado a reprise da sessão plenária do Senado Federal que aprovou o Estatuto da Juventude.
Não havendo mais quem queira discutir o projeto de resolução, declaro encerrada a discussão. Passamos à votação. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Este projeto de resolução, como todos sabem, ele repara uma injustiça histórica. Porque quando cassado o registro do partido pelo qual o senador Luiz Carlos Prestes foi eleito, não havia, como todos sabem, lei que estabelecesse a perda de mandato de quem houvesse sido eleito pelo partido cujo registro fosse cassado. Portanto, essa decisão de hoje repara essa injustiça em consagração ao princípio da segurança jurídica, reconhecido pela Constituição de 1946, que introduziu a citada regra ao ordenamento jurídico brasileiro, só poderia atingir, como todos sabem, os detentores de mandatos eletivos filiados a partidos com registro cassado após a edição da referida lei. Não obstante, tal garantia constitucional não foi respeitada pela resolução da mesa diretora do Senado Federal, razão pela qual é possível defender a anulação do mencionado ato normativo desta Casa Legislativa ao fundamento da inconstitucionalidade por violação do artigo 141, parágrafo 3º da Constituição Federal.
Senador presidente.
Senador Ricardo Ferraz.
Senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Apresentei requerimento em 1º de março.
Já votamos essa?
Relativamente ao projeto de resolução número 1, um dos mais relevantes e importantes projetos, pois trata da redução das alíquotas de ICMS. Esse projeto ele é tão importante ou mais importante que o projeto votado aqui na semana anterior, que estabelece novos critérios para distribuição do fundo de participação dos estados. É um projeto que tem tudo a ver com o debate federativo que esta casa precisa liderar e intensificar. Este projeto de resolução, senhor presidente, ele, em princípio, tramita apenas na Comissão de Assuntos Econômicos. Apresentei este requerimento para que fosse submetido ao plenário do Senado, requerimento de minha autoria para que não apenas a Comissão de Assuntos Econômicos, mas para que a Comissão de Desenvolvimento Regional e a Comissão de Constituição e Justiça pudessem também deliberar e apreciar esta matéria por sua relevância, senhor presidente. Ocorre, senhor presidente, que em 12 de março, Vossa Excelência determinou à Comissão de Assuntos Econômicos que o processado relacionado a este projeto de resolução viesse à mesa para que a mesa pudesse submeter ao plenário a decisão soberana em que todos nós estaremos, eu evidentemente, me submetendo e me curvando. Ocorre que desde 12 de março, Vossa Excelência determinou que este processado viesse à mesa, mas assim não procedeu, lamentavelmente, a Comissão de Assuntos Econômicos. E o nosso requerimento, o meu requerimento, senhor presidente, ele estará sendo comprometido, prejudicado, porque hoje, na reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Delcídio Amaral, que fez um trabalho que tem o meu reconhecimento, ele apresentou o seu relatório. E aí foi concedido vista coletiva até a próxima terça-feira. Senhor presidente, eu faço um apelo a Vossa Excelência para que Vossa Excelência faça valer a sua autoridade na condição de nosso presidente do Senado e faça a Comissão de Assuntos Econômicos submeter a Vossa Excelência e ao plenário esse requerimento sob pena desta votação e deliberação estar sendo comprometida e sendo objeto de nulidade. Então, o requerimento que faço a Vossa Excelência, a questão de ordem que faço a Vossa Excelência, com base nos artigos regimentais que Vossa Excelência conhece, é que a Comissão de Assuntos Econômicos possa submeter à presidência para que a presidência possa ouvir o plenário com relação ao projeto de resolução número 1, que é de fundamental importância para os Estados Federados. É a questão de ordem que submeto a Vossa Excelência, naturalmente com a expectativa do deferimento em razão das prerrogativas regimentais de meu mandato que estão sendo subtraídas. Muito obrigado, senhor presidente.
Senador Ricardo Ferraz, Vossa Excelência tem absoluta razão. Portanto, em primeiríssimo lugar, eu queria reiterar ao presidente da Comissão de Assuntos Econômicos que, por favor, o mandamento do regimento no sentido da tramitação do requerimento em plenário, de acordo com o artigo 266, é de que o processo da proposição ficará sobre a mesa durante a sua tramitação em plenário. Como Vossa Excelência sabe, o senador Inácio Arruda também tem um requerimento na mesma direção para que nós possamos ouvir a Comissão de Desenvolvimento Regional. E nunca é demais lembrar que depois da apreciação, se for o caso, se Vossa Excelência fizer uma opção por essa tramitação, depois da decisão da Comissão de Assuntos Econômicos, o requerimento também poderá ser votado. De modo que esse procedimento é um procedimento que pode ser acertado entre nós.
Senhor presidente,
eu gostaria de tranquilizá-lo com relação ao cumprimento do regimento do Senado.
Pela ordem, presidente. Presidente, pela ordem.
Senador Mário Couto e senador Wellington.
Quero agradecer a Vossa Excelência, presidente Renan, pelas providências no sentido de que na próxima quinta-feira, uma comissão de senadores, já indicado pelos devidos partidos e já feita a portaria por Vossa Excelência, para irem à cidade de Belém ver dentro da Federação Paraense de Futebol a corrupção praticada por seus diretores. Por isso, presidente, quero agradecer a Vossa Excelência as providências tomadas. Quero também dizer a Vossa Excelência que logo após a ordem do dia, estou lendo para as providências de Vossa Excelência o pedido de CPI da Sudam, já que nós temos fartas assinaturas de senadores. Vou ler e vou agradecer senador por senador por terem assinado esta CPI tão importante para a Amazônia e para o meu estado. Muito obrigado, presidente.